pronunciation, bro.
Hello, guys. How's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Pronunciation Pro Class, uma aula de pronúncia nativa. Hoje a gente vai estudar um padrão de pronúncia avançado e muito, muito comum entre americanos, que é o seguinte. Vai soar muito diferente isso, tá? Então preste muita atenção. O padrão é o seguinte. Quando a gente tem uma palavra, como essa palavra aqui, center, center, vou até colocar aqui, center, center, significa centro, tá? Então quando a gente tem uma palavrinha como center, que tem uma sílaba, preste atenção, uma sílaba, começada em T. E antes dessa sílaba, antes desse T, a gente tem um N. Ou seja, uma sílaba terminada em N, como essa sílaba aqui, sen. Tá? Então a gente tem uma sílaba com T, ter. E antes dessa sílaba, a gente tem uma sílaba terminada em N. Basicamente, a gente tem N, T. Tá? Esse é o padrão. Quando a gente tem esse padrão, uma sílaba terminada em N, seguida por uma sílaba começada em T, nativos simplesmente, americanos, escolhem, às vezes, tá? Nem sempre eles usam isso, é opcional. Eles escolhem simplesmente não pronunciar o T. Não pronunciam o T. Então, assim, a pronúncia dessa palavra aqui, center, 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 sem o T, imagina que você não fala o T. Tá? A escrita é com o T. Agora, eles simplesmente não pronunciam. Como que ficaria? Center sem o T. Vamos lá. Center sem o T. Center, 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 center. Isso mesmo. Center é pronunciado por americanos muitas vezes. Isso é opcional. Center, center. Por que que é pronunciado? Justamente por esse padrão. Uma sílaba começada com T e logo antes desse T tem N. Então, eles não pronunciam o T e pronunciam somente o N. Center vira center. Isso mesmo. É muito diferente. Mas é muito comum. Depois dessa aula aqui, você vai começar a ouvir com muita frequência. Vamos lá, mais um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Ali a gente tem a palavrinha ali do lado esquerdo. Internet. Internet. Internet, que significa internet. Internet é pronunciado internet. Internet. Algo como isso aqui, tá? Internet. 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 Onde que a gente tem uma sílaba com T? E antes desse T a gente tem um N. Ali, ó. Ter. Nossa sílaba com T. Pode ver que tem um N vindo antes. In. Inter. Inter. Internet. Como eu falei, mais uma vez, temos uma sílaba terminada em N e outra começando em T. O que eles fazem? O que americanos fazem? Simplesmente não pronunciam o T. E esse internet soa como? Tirando T, internet, 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 internet. I have no internet connection. I have no internet connection. Então, internet soa como internet, internet. Tem uma peculiaridade, algo importante aqui, é o seguinte. Esse padrão de pronúncia só vale, só pode ser utilizado se a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica, Ravi? A sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. Por exemplo, a gente tem ali center. Qual que é a sílaba tônica? Sen ou ter? Center, center, center. É o sen, que é a sílaba tônica, tá? Não é center, center. O ter não é a sílaba tônica. E nesse caso, esse padrão de pronúncia pode ser utilizado. Quando a sílaba com T não é a sílaba tônica, não é a sílaba forte da palavra. A mesma coisa para a palavra internet. Perceba aqui, ó, a sílaba tônica é no in, internet, 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 e não no T, internet, internet, não, ok? Então, esse padrão de pronúncia só funciona quando a sílaba tônica não é a sílaba com T, ok? Vamos para outros exemplos, vamos aprender algumas expressões e ver alguns exemplos aqui para dar uma fixada nisso. Primeiro exemplo que a gente tem é, it's pretty tough to grow a successful international business. Bombas, que frase chique. Vamos lá. It's pretty tough. Tough significa difícil. Algo duro, difícil. Tá? Então, it's tough é difícil. E esse pretty, o que significa pretty? Você deve conhecer a palavrinha pretty significando bonita, bela. Uma mulher bonita. Pretty woman. Ok? É música. Terrível cantor, né? Pretty woman, ok? Então, uma mulher bonita. No entanto, a mesma palavrinha pretty também é utilizada para substituir a palavra very, muito. Ou seja, pretty também significa muito, quando vem antes de um adjetivo. Pretty intelligent, muito inteligente. Pretty big, muito grande, ok? Então, it's pretty tough, é muito difícil, é bem difícil. Tá? Se olhar do lado esquerdo, está bem difícil. Tanto faz a tradução, ok? É muito difícil, é bem difícil. To grow, verbo esse, to grow. To grow é crescer, crescer. Successful, Successful é de sucesso, algo bem sucedido. Então, a successful international business. Business, negócio. International, internacional. Successful, de sucesso ou bem sucedido. Ok? Então, é bem difícil, é muito difícil crescer um negócio internacional de sucesso ou fazer um negócio internacional de sucesso crescer. Mais uma vez, a tradução, a ordem ali, para o português, tanto faz. A gente está falando inglês, tá? Então, it's pretty tough. É muito difícil. To grow, fazer crescer, a successful international business. Um negócio internacional de sucesso. A pergunta é, uma vez que a gente entendeu a frase, cadê a nossa palavrinha mágica, que é a nossa palavrinha que contém esse padrão de pronúncia? É a palavrinha international. International. Qual que é a sílaba com T? E antes vem um N aí. É ter. A gente já viu essa palavrinha no começo da aula. Ter. Lá, deixei em negrito e sublinhado. Antes de ter, tem N. E termina em N. Então, a gente tem N, T. Ok? E pode ver que o ter, a sílaba com T, não é a sílaba forte. Não é a sílaba tônica. Então, não é international. 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 Não. É international. International. Então, né? É a sílaba tônica, ok? Nesse caso, o padrão se aplica, esse padrão de pronúncia se aplica. Então, international, sem o T, soa como international, 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 international. Repete comigo, isso é bem importante, tá? Sempre repetindo. International, international. Então, fica assim. It's pretty tough to grow a successful international business. It's pretty tough to grow a successful international business. International business. International business. International business. Ok? Então, international, international. Próximo exemplo. The internet has improved the way society communicates. The internet has improved. Então, a internet has improved. Pessoal, esse é um padrão, é uma estrutura de frase, uma estrutura gramatical um pouco mais avançada, e eu não vou me aprofundar nela, tá, agora. A gente vai ver ela já já, ok? Mas, por enquanto, eu vou simplesmente me limitar a explicar o significado dela. É isso que a gente quer. O foco aqui é o padrão de pronúncia e você entender a frase. Então, the internet has improved. Has é a conjugaçãozinha que a gente tem para o verbo have, quando a gente usa he, she, it. Então, he has, she has, it has. For I have, you have, they have. Ok? Então, vamos lá. A internet has improved. Para traduzir de um jeito um pouco mais literal aqui, vamos traduzir como ter. Tá? Então, a internet tem improved. Improve é o verbo melhorar. É o verbo melhorar. Então, a internet tem melhorado. Pronto, fica mais fácil traduzir assim, tá? Assim a gente não precisa se aprofundar e a tradução ainda está 100% correta. Então, a internet tem melhorado, has improved, the way, a way. Way significa a forma, a maneira, o jeito que algo é feito, tá? Então, a internet tem melhorado a maneira, a forma, maneira. Society, escrevi errado aqui, society ou society, ok? O que é society? Society é sociedade, sociedade. Então, a forma, a maneira como a sociedade, communicates. Communicate é o verbo comunicar-se ou comunicar, ok? Então, a sociedade se comunica. A internet tem melhorado a maneira como a sociedade se comunica. Se olhar lá do lado esquerdo, a tradução está, a internet melhorou a maneira. Também pode ser traduzido assim. E isso é algo um pouquinho mais avançado que a gente vai falar daqui um tempinho. Então, não se preocupe agora, ok? A tradução que a gente fez aqui também vale. A internet tem melhorado a maneira como a sociedade se comunica. Aonde que está o nosso padrão de pronúncia? Uma pronúncia, inclusive minha, bem curitibana. Padrão de pronúncia. Onde que está o nosso padrão de pronúncia aí? A gente tem a palavrinha internet. 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 Qual que é a nossa sílaba aí com T? E vem logo depois do N? Turn. Se a gente pega essa palavrinha aqui, copia ela, só que tira o T. Lembrando que, ó, onde que é a sílaba tônica? In, internet, internet. Não é internet, internet. Não é internet. Então, como a sílaba tônica não é a sílaba com T, esse padrão de pronúncia se aplica. Então, internet, sem o T, fica internet, 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 internet. Ok? Então, vamos lá. The internet, ou the internet. The internet has improved the way society communicates. The internet has improved the way society communicates. Ok? Mais uma vez. Internet, internet. Internet, internet. Internet, internet. Esse padrão de pronúncia, gente, só pra deixar bem claro, é muito utilizado por americanos. Ok? De tirar o T, quando tem um N antes. Americanos utilizam muito isso. Você vai começar a ouvir, te garanto, amanhã, se você ver um filme, você já vai ouvir lá. Internet, international. Ok? Vamos lá, continuando. Próximo exemplo. Thomas took me to a punk pub and I had to interact with the weirdest, ótima palavra, people ever. Ótima expressão. A gente tem uma frase sensacional aqui. Opa, não é Timas não. É Thomas. Vamos lá. Thomas. Thomas é o nome do cabra, tá? Então, Thomas, o Thomas. Cadeira. O Thomas. Took é o passado de take. Significa levar. Então, o Thomas took me. Me levou. O Thomas me levou. Thomas took me to. Para. A punk pub. Pub é um bar, um pub, tá? Então, a punk pub é para um bar, um pub punk. Para um barzinho punk, tá? Vou chamar de barzinho. Barzinho. Para um barzinho punk. Então, o Thomas me levou para um barzinho punk. And I, e eu, had, tive, passado de have, had, e eu tive, to interact. O que é isso? Interact. Interact. E interagir. Interagir. With, com, the weirdest. Isso, the weirdest. Oh, my God. The weirdest. Gente, a palavra weird. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Weird significa estranho. Você fala, man, that boy is so weird. Aquele garoto é tão estranho. É uma coisa meio bizarrinha, assim, meio estranha. Fala, pô, cara, aquela guria é muito estranha. That girl is so weird. Então, weird, preste atenção na pronúncia, repita comigo, porque é uma pronúncia que é muito diferente da escrita. É meio difícil de fazer certo. Weird. Weird, 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 weird. Então, weird significa estranho, estranha, algo meio bizarro, tá? Weirdest, ou melhor, the weirdest, é o mais estranho. A mais estranha é o superlativo, é o mais estranho de todos. Algo que é o mais estranho. Por exemplo, this is the weirdest car I've ever seen. Então, cara, esse é o carro mais estranho que eu já vi, ok? Beleza, the weirdest, entendido? Podemos continuar. E eu tive que interagir, and I had to interact with the weirdest, com as mais estranhas, people, plural de person, então é o plural de pessoa, pessoas, mais estranhas pessoas, ou as pessoas mais estranhas ever. Esse ever, quando você coloca o ever no final de uma frase, por exemplo, as pessoas mais estranhas, the weirdest people ever. Esse ever, ele dá a ideia de, cara, da minha vida, da história que já aconteceu na minha vida. Por exemplo, today, hoje, was the best day ever. Então, hoje foi o melhor dia da minha vida. Ever dá a ideia de algo, no final da frase, nesse tipo de estrutura, dá a ideia de que foi o melhor da história, da minha vida, do mundo, tá? É essa ideia de, tipo, cara, o maior, o mais chato, o mais legal, o mais incrível do mundo, da minha vida, da minha história, tá? Então, estranhas do mundo, ou da minha vida, poderia ser traduzido assim também. O que importa, lembre-se, é você entender a ideia por trás da expressão, ok? Então, beleza, a gente entendeu a tradução aqui, uma frase grande. Thomas took me to a punk pub and I had to interact with the weirdest people ever. O Thomas me levou para um barzinho punk e eu tive que interagir com as pessoas mais estranhas do mundo, da minha vida, ok? Onde que está o nosso padrão de pronúncia? Padrão de pronúncia está na palavrinha interact. Interact. Vamos lá. Interact. Interact. Qual que é a nossa sílaba com T aqui? Ter. Ter. Então, vou marcar aqui. Ter. Enter. Pode reparar que antes do T a gente tem um N. E esse N, qual que é a sílaba tônica aí, gente? É a sílaba com T? Interact. 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 Ou é interact. Interact. A sílaba tônica é RET. RET. Ok? Então, vamos lá. Sabendo que a sílaba tônica não é a sílaba com T, a gente sabe que esse padrão de pronúncia, de não, simplesmente não pronunciar o T, se aplica. Então, esse interact, interact, vai virar interact. Interact, 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 interact. Então, como que fica a frase inteira? Olha lá do lado esquerdo. Thomas took me to a punk pub and I had to interact with the weirdest people ever. Thomas took me to a punk club, and I had to interact with the weirdest people ever. Weirdest people ever. Com as pessoas mais estranhas da minha vida, do mundo. Ok? Próximo exemplo. It was only when Apple, implemented an intuitive interface to its machines that it began to be seen as a reference in design. Oh my god. Yeah, that's quite a challenge, all right? Então esse é um belo de um desafio, OK? Vamos lá. It was only. Somente, foi somente, it was, foi, isso foi. Nesse caso, foi, tá? A gente não tem um sujeito específico. Em inglês, quando a gente não tem um sujeito específico na frase, a gente usa it. Então, foi somente, it was only, only significa somente. When, quando. Então, foi somente quando, it was only when. Apple, a empresa, Apple, quando a Apple implementou, passado de implement. Implement, passado, implemented. Implemented. Opa, aqui a gente tem algo bem interessante. Vamos lá. Implemented, passado de implement. Ok? Que significa implementar. Então, quando a Apple implementou. Foi somente quando a Apple implementou an intuitive interface. Uma interface. Interface interativa to its machines. Uma interface interativa às suas máquinas. Olha só que frase cabulosa. Então, interativa às suas máquinas. That. E it began. O que é began? Began é o passado de begin. Significa começar. Que it é a empresa. Tá? Ela, no caso. Que ela, ou simplesmente, a gente nem precisa traduzir esse ela, mas que ela começou. That it began to be seen. A ser vista. To be, ser. Seen é o passado de see. Seen, see. Seen, see. Então, que ela começou a ser vista. Visto é o particípio passado de ver. Ok? Então, visto, vista. Começou a ser vista. Began to be seen. As a, como uma. Como uma. Reference, referência. In design. Em design. Uma frase bem comprida, tá? A gente foi com calma aqui, vamos dar uma revisada. It was, foi, era. Então, nesse caso, foi. Only, somente. When Apple, quando a Apple implementou an intuitive interface. Então, uma interface interativa to its machines, para suas máquinas, ou as suas máquinas, that it began, que ela começou, a empresa, to be seen, a ser vista, as a reference in design. Como uma referência em design. Essa frase é muito interessante, gente. É uma frase mais complicada. Depois, não tenho certeza. Volto aqui, dá uma olhadinha na explicação. Nosso foco aqui é a pronúncia. Então, vamos lá. Ó, vou apagar a tradução, tá? Foi somente quando a Apple implementou uma interface interativa às suas máquinas que ela começou a ser vista como uma referência em design. Vamos para a parte que importa agora, que é a pronúncia. A gente tem uma coisa curiosa aqui. O que é essa coisa curiosa? Qual que é a palavrinha que a gente tem aqui? A gente pode aplicar nosso padrão de pronúncia nativo. A palavrinha é... Cadê? Interface. Vamos lá, vou colocar aqui embaixo. Interface. Interface. A interface é o meio, é a ponte entre o usuário e uma máquina, por exemplo. Em um computador, o que é interface? Você abre ali o computador, aparece aquela tela do Windows, por exemplo, ou do Mac. Aparece a tela, daí é onde ficam os botões, como é tudo distribuído ali, como que funciona essa parte de usabilidade. Isso é interface. Se você olha assim e fala, cara, o novo Windows está com uma interface sensacional. Ou seja, o novo Windows está com uma usabilidade. A tela está fácil de usar, os botões estão num lugar de acesso rápido. Isso é interface. Essa ponte entre o usuário e uma máquina, por exemplo. Ok? Então vamos lá, pronúncia completa é interface, 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 interface. Cadê a nossa sílaba com T? Aqui, turn. Antes a gente tem N, enter, enter. Qual que é a sílaba tônica? É interface, é o turn? Não, é interface, 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 é o N. Então nesse caso, nosso padrãozinho de pronúncia se aplica sim. Então vamos lá, como é que fica isso aqui? Sem o T. Fica interface, 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 interface. Ok? Não tem muito segredo. Só que acontece aqui, gente? Tem mais uma palavrinha aí que também tem o nosso padrãozinho de pronúncia. Que é qual? Pensei, tente dar uma olhadinha. Isso aí, é a palavra implemented. Ué, Ravi, mas onde que tá? Implemented. Olha lá, ó, nossa última sílaba. Ted. Vou colocar, fazer igual a gente tá fazendo. Implemented. Ó, nossa última sílaba. Uma sílaba com T. Uma sílaba com T. Que vem logo depois de uma sílaba com N. Tá? Então, não é implemented. Esse Ted não é a sílaba tônica. Então, esse padrão de pronúncia se aplica. Então, vamos lá. Implemented. Implemented. M é a nossa sílaba tônica. Implemented. 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 M. Implemented. Eu sempre bato palma na sílaba forte, pra ficar mais claro, tá? Então é implemented, não é implemented, ok? Sabendo disso, a gente já sabe que o nosso padrão de pronúncia se aplica, então a gente pode continuar. Implemented sem o T ficaria implemented. 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 Então vamos lá. It was only when Apple implemented an intuitive interface, interface, implemented an intuitive interface to its machines that it began to be seen as a reference in design. Ok? Então não tem muito segredo, a gente tem duas palavras, interface and implemented. Interface, implemented. Interface, implemented. Ok? Interface, implemented. Podemos continuar. Estou colocando já, você pode ver que as frases já são mais desafiadoras, tá? Então, exige uma atenção um pouco maior, mas isso é perfeito, ok? A gente ir deixando cada vez mais puxado o negócio. Michael, hey Michael, chamou lá o Michael. Michael, hear me out, hear me out. Uma bela expressão, hear me out, já vou explicar. You shouldn't let football... Practice, interfere, será que é essa palavrinha aí que muda? With your schoolwork. Vamos lá. Michael, hear me out, hear me out. O que é Michael? Michael é o nome do camarada, então Michael é o nome. Michael, a pessoa chamou Michael. Hear me out, expressão, tá? Quando você quiser chamar alguém, cara, me escuta, presta atenção. Hear me out. Tá? Quando você quer chamar a atenção de alguém. Cara, me escuta. Hear me out. Ok? Hear me out. Hear me out. Hear me out. Hear me out. Hey, Michael. Hear me out. Me escuta, cara. Alright? Então, me escuta, rapazinho. Me escuta. You shouldn't. You. Você. Ou vocês. Nesse caso, você. Shouldn't. Should. Should é deveria. Deveríamos. Deveriam. Shouldn't é a versão negativa disso. Não deveria. Então, você não deveria, tá? Então, essa palavrinha aqui que eu vou sublinhar é não deveria, não deveríamos, não deveriam, ok? You shouldn't, você não deveria. He shouldn't, ele não deveria. She shouldn't, ela não deveria, ok? Você não deveria let, deixar, Football practice. A tua prática de futebol ou o teu treino de futebol. Então, o treino de futebol. Futebol o quê? Futebol. Futebol americano. Tá? Futebol americano. Americanos, pessoas americanas, tá? Eles chamam futebol de futebol americano. Se referem, usam a palavra futebol para futebol americano. E soccer para o futebol. Futebol que a gente tem no Brasil. Tá? Futebol americano, futebol. Soccer é futebol, o nosso futeba aqui do Brasil, tá? Qual que é a diferença? O que, que tem de importante? Que em países, em todos os outros países, as pessoas usam futebol pra se referir ao futebol que a gente joga no Brasil também. Então, se for lá pra Inglaterra, as pessoas usam futebol, não usam soccer, ok? Isso é uma palavra utilizada por americanos. Então, vamos lá. O treino de futebol americano, você não deveria deixar o treino de futebol americano, o treino de futebol, interferir. Okay? Interferir com o quê? With. Interferir with your. No seu. Ou nos seus. School work. School work. Work é trabalho. School work, os trabalhos da escola. Tá? Então, os trabalhos lá que o cara tem que fazer na escola. Projetos que ele tem que fazer na escola. Então, interferir no seu ou nos seus trabalhos de escola. Então, school work é plural e singular. Você não vai falar school works. Tá? Schoolwork pode ser tanto plural quanto singular, beleza? Você não vai usar plural nessa palavrinha. Nos seus trabalhos de escola ou no seu trabalho de escola. Michael, hear me out. You shouldn't let football practice interfere with your schoolwork. Onde que tá a nossa palavrinha aí com um padrão de pronúncia americano? Padrão avançado de pronúncia. A palavra interfere. Interfere. Você pode reparar que esse padrão, ele é muito comum com esse prefixo aqui, com esse começo de palavra, que é enter. Enter, você vai falar inner. Então, internet, internet. International, international. Ou interfere, interfere. Interfere, vamos lá. A gente tem interfere. Vamos marcar só aqui a nossa sílaba com T. É ter, mais uma vez. Ter, marcar aqui. Bem, logo antes do ter, tem um N. Okay? E o ter não é a sílaba forte, não é a sílaba tônica, não é interfere, não é interfere. Fear é a nossa sílaba tônica. Então, o nosso padrão de pronúncia americano se aplica. Interfere. Sem o T, na pronúncia fica interfere, 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 interfere. Michael, hear me out. You shouldn't let football practice interfere with your schoolwork. Interfere with your schoolwork. Interfere, interfere, interferir. Ok? Continuando, vamos lá que a gente tem mais 3 exemplos para finalizar a nossa aula, pegar a manha de usar esse padrãozinho de pronúncia. Vamos com tudo. The web platform is completely integrated with our app. Uma série de detalhes de pronúncia bem interessantes aqui. Primeira coisa, vamos começar detalhando a tradução desse negócio aqui. The web platform. The web platform. A plataforma. Plataforma o quê? Web. A plataforma web. Uma plataforma na internet. De alguma coisa. Poderia ser uma plataforma de ensino, por exemplo, na internet. The web platform is. É. Completely. Completamente. Essa é a primeira dica de pronúncia. Completely. Completely. Completely, 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 completely. Okay? Completely, completely, ok? Completamente. Integrated, integrated. Caraca, não sei nem falar em português, como é que eu vou ensinar em inglês? Integrated, integrated, integrado. Vamos lá, a plataforma web é completamente integrada. Integrada, integrated. Integrated with, com, como é que pronuncia essa próxima palavrinha? A pronúncia completa dela, muita gente aprende como our, our, our. Você pode sim pronunciar our. No entanto, normalmente nativos encurtam essa pronúncia. E ao invés de our, soa como our, 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 our. Assim como o verbo to be. We are, with our, 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 ok? Our, ao invés de our, R. Então, R. E como que fala aplicativo? É app. 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 Então, the web platform is completely integrated with our app. Com o nosso aplicativo. Qual que é a nossa palavrinha a ser analisada? Onde que está a nossa palavrinha com NT? É Integrated. 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 Qual que é a nossa sílaba aqui com T? É T. T. Integrated. 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 Tá? Então, vamos lá. Será que essa sílaba com T, ela é a sílaba tônica? Integrated. 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 Não. É integrated. 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 Então, nossa sílaba forte, nossa sílaba tônica é in. Integrated. Ou seja, nosso padrão de pronúncia nativo se aplica. Integrated, sem o T, como é que fica? Integrated. Integrated, 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 integrated. Então, integrated, integrated. The web platform is completely integrated with our app. With our app, with our app. Tente repetir comigo, ok? With our, with our, with our, with our app, with our app, with our app, with our app. Então, the web platform is completely integrated with our app. Veja como as palavras se conectam, tá? The web platform, veja que o B do web não é enfatizado, você nem pronuncia. The web é só a intenção, o movimento da boca. The web platform is, platform is. Perceba que platform termina com M, uma consoante, e a próxima palavrinha a gente tem uma vogal. Nesses casos, consoante e vogal sempre tem uma ligação. Então, platform is. Platform is, platform is. The web platform is completely. Perceba como a boca tá perfeitamente posicionada. Completely integrated. Então você aproveita o som de I e só junta. Completely integrated. Completely integrated. Completely integrated with our app. Completely integrated with our app. So the web platform is completely integrated with our app. With our app. Ok? Vamos lá, vai tentando repetir, que já você vai estar com o jeito do negócio. Alright? Continuando. Próximo exemplo. I don't know what's wrong with me. I don't know what's wrong with me. Vou traduzir primeiro essa aqui. I don't know. Eu não sei. What is. What's. O que está. Wrong. Errado. With me. Comigo. O que está de errado comigo? Meio estranho, né? Como é que a gente fala isso em português? O que tem de errado comigo? Tá? Então, o que está de errado, a gente fala em inglês. O que está de errado comigo? Cara, something is wrong with me. Algo está errado comigo. Ou tem algo de errado comigo. Está acontecendo comigo. Isso é uma expressãozinha, quase. Tá? Então, eu não sei o que está errado comigo. Ou o que tem de errado comigo. O que há de errado comigo. Right? Então, what's wrong? O que há de errado, que é errado, literalmente, traduzindo literalmente, ok? Então, eu não sei o que há de errado comigo. Cara, eu não sei o que tem de errado comigo, o que há de errado comigo, ok? I don't know what's wrong with me, I don't know. Belo padrão de pronúncia, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. Yeah, I don't know, man. I don't know what's wrong with me. I don't know. 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 Veja como I don't know soa rápido. I don't know. I don't know. Yeah, I don't know. 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 Okay? I don't know what's wrong with me. Eu não sei o que há de errado comigo. Continuando. This way, my 24th job interview. Opa, this way, I'm sorry. This was my 24th job interview and I haven't received any responses yet. This was my 24th job interview and I haven't received any responses yet. Então, this was, verb to be, ok? Então, verb to be no passado. This was, essa foi, essa era, essa estava. Nesse caso, essa foi. My, a minha, ou minha, 24th, 24th, ok? Job interview. Então, 24th o quê? Entrevista de emprego. Interview, entrevista. Job, emprego, trabalho. Então, entrevista de trabalho, entrevista de emprego. Essa foi a minha 24th entrevista de emprego. And I haven't. E eu não. I haven't received. A gente teve três exemplos já hoje já com essa estrutura de frase que é mais avançada e que eu falei que não vou me aprofundar nela. Então, eu vou explicar de forma bem simples. Essa estrutura utiliza o verbo have para fazer frases no passado, basicamente. Ok? A gente vai falar sobre ela um pouco mais para frente. Então, vou traduzir a ideia. I haven't received. Dá a ideia de que eu não recebi. Receive é o verbo receber. Received, no passado, ou no participio. Recebi, recebido. Nesse caso, eu não recebi. Ou eu não recebi ainda. Dá essa ideia, tá? Então, não se preocupe, não só entenda a frase. Nosso negócio aqui é pronúncia hoje, tá? Então, entrevista de emprego. Essa foi a minha 24ª entrevista de emprego. E eu não recebi any responses. Lembrem-se, haven't, uma palavra negativa. Tá? É a contração de have not, ok? Então, haven't, palavra negativa. Numa frase negativa, quando a gente quer falar nenhum, nada de algo, a gente pode usar any para dar essa ideia de inexistência. Então, eu não recebi nenhuma resposta. I haven't received any responses, tá? Então, nenhum retorno, nenhuma resposta. Nenhuma resposta yet, ainda. Ah, Vi, mas tá resposta, singular. Em inglês, tá? Plural. Lembra que a gente já viu em outras aulas, quando a gente usa a palavrinha any para dar a ideia de inexistência, a gente sempre coloca o substantivo, a palavrinha, no plural. Então, nenhuma resposta em inglês, numa frase negativa, ficaria any responses. Seria como se fosse, em inglês, nenhuma respostas, tá? Ah, nenhum carro. I don't have any cars. Eu não tenho nenhum carro. Em inglês, eu não tenho nenhum carros. Por isso que, às vezes, eu traduzo para facilitar o teu raciocínio, ao invés de falar nenhuma, eu falo quaisquer. Daí fica mais. Plural, plural ali, fica mais fácil de entender. Então, eu não tenho quaisquer carros. I don't have any cars. Ou não recebi quaisquer respostas, tá? Mas enfim, isso aí é um detalhe só para facilitar. O que importa é você entender a ideia do negócio, tá? Any responses, nenhuma resposta. Havia, achei que resposta era answer. Answer é resposta, mas answer é resposta para uma pergunta. Response é uma resposta para é um retorno, às vezes para um algo que você para uma solicitação, não necessariamente para uma pergunta. Ok? Então, pô, não recebi nenhum retorno ainda. Eu mandei um negócio e não recebi retorno. Não recebi resposta, não para uma pergunta especificamente, mas para uma situação como um todo. Vamos lá. Então, ó, essa foi minha 24ª entrevista de emprego e eu não recebi nenhuma resposta ainda. Ok. Onde que está o nosso padrão de pronúncia aí? Que palavrinha que contém o nosso padrão de pronúncia nativa de hoje? Palavrinha interview. Interview significa entrevista. A gente tem mais uma vez o padrão enter, tá? Aqui, que fica mais fácil de analisar. Então, a nossa sílaba tônica aqui é interview, 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 interview. Tá? Interview, interview, interview. Tá? Não é ter. Então, a gente já sabe que se não, sílaba tônica não é a sílaba com T, o nosso padrão de pronúncia se aplica sim, ok? Então, interview, se a gente pegar, piar isso aqui. E tirar o T, como é que fica? Interview. 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 This was my 24th job interview and I haven't received any responses yet. This was my 24th job interview and I haven't received any responses yet. Ok? Essa foi a minha 24ª entrevista de emprego e eu não recebi nenhuma resposta até agora. Alright? Continuando, último exemplo. There's no way. There's no way to make my mom understand that I can't pause an online game. Um pia nerd falando isso aí, vamos lá. Eu era um pia nerd. Nada contra nerd, gente. Eu adorava ser nerd. Por que que era nerd? Porque eu ficava o dia inteiro jogando computador. Eu achava divertidíssimo. Mas daí acabou o tempo para jogar computador. Não tinha mais tempo. Minha mãe não me deixava mais jogar computador. Parei. Então vamos lá. There's no way to make my mom understand that I can't pause an online game. She keeps interrupting me. She keeps interrupting me. Então vamos lá. There's no way. Esqueci there's no way. Expressão, tá? Eu vou sublinhar isso aqui. É uma expressão. Quando você quiser falar assim, não tem jeito. Cara, não tem jeito de fazer você entender isso. Man, there's no way to make you understand that. This or that. There's no way. Não tem jeito. Tá? Se a gente traduzir literalmente, não há uma maneira. Não há. Jeito. É quase que uma tradução literal, tá? Então não tem jeito, there's no way. There's no way to make, de fazer. Não tem jeito de fazer. Make é o verbo fazer, ok? To make my mom, minha mãe, understand, entender. That, que. I can't pause. Eu não posso. I can't. Remember, do you remember can't? Você lembra can't? We use can't to talk about possibility, about ability. Então, a gente usa o can't para falar de uma possibilidade, uma habilidade. If I want to say, se eu quero dizer, eu consigo ou eu posso viajar todos os dias. I can travel every day. Ou eu posso, eu consigo jogar bola muito bem. I can play soccer really well. I can play soccer really well. Okay, so we use can to talk about an ability, a possibility. Okay, let's move on. Então não tem jeito de fazer minha mãe entender que eu não posso, eu não consigo. Pause. Não é pause, é pause, 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 pause. Repare como americanos, muitas vezes, eles dão uma ênfase para a letra P. Eles soltam mais ar do que o brasileiro. A gente falaria pause, pause, pause. Americanos, pause, 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 pause. Eles soltam um arzão assim quando falam o P, tá? Isso é muito comum, ok? Por exemplo, a palavra dor, pain, pain. Normalmente, americanos não fazem essa pronúncia seca. Pain, pain, pain. Eles jogam um ar. Pain, 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 pain. Man, you're a pain in the ass. Cara, você é um saco. Pain in the ass. Um saco. Pé no saco. Pain in the ass. Right. Você não é um pé no saco, ok? Mas muitas pessoas são. Então, pain in the ass, pé no saco. Não tem jeito de fazer minha mãe entender que eu não posso pause, pausar an online game, um jogo online. She keeps, ela não para. She keeps. Keep é você continuar, manter, continuar a fazer algo, tá? Continuar fazendo algo. Então, she keeps, ela não para de fazer algo. Então, não para de não é uma tradução literal, mas o verbo keep muitas vezes é traduzido dessa forma. Cara, you keep interrupting me. Você não para de me interromper. Ou, you keep talking to me. Você não para de falar comigo. Dude, shut up. Cara, cala a boca. You keep talking to me. Você não para de falar comigo. Tá? Não, tô falando com você, por favor, não se sinta ofendido. Mas você pode falar isso pra alguém bem chato. Então, dude, shut up. Cara, cala a boca. Fica quieto, tá? Você pode falar isso pra alguém. Não fale, na verdade, tá? Mas é bom pra você entender. Não quero te ensinar a falar palavrão aí pra você sair falando palavrão. Mas é bom saber entender se alguém falar isso pra você, ok? Então, não posso pausar um jogo online. Ela, she keeps. Poderia ser, ela continua, ela permanece. Ou, ela não para interrupting me. De me interromper. Para de me interromper. Ah, Vi, por que que a gente... Ó, interrupting com ing, achei que era interrompendo. O que acontece? Depois do verbo keep, a gente usa ing. Pois é, você tem um verbo na frente do verbo keep, não para de me interromper. Esse interromper, o segundo verbo, vai com ing. A mesma coisa acontece pro verbo start, pro verbo stop, começar, parar. Então, pare de jogar. Stop playing. Você coloca ing, por mais que não seja jogando, ok? Uma dica importante. A gente ainda vai ver vários outros exemplos nesse caso. Vamos lá, entendemos nossa frase aqui. Não tem jeito de fazer minha mãe entender que eu não posso pausar um jogo online. Ela não para de me interromper. She keeps interrupting me. Cadê a nossa palavrinha aí com o nosso padrão de pronúncia nativa de hoje? Pois é, interrupting. 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 Mais uma vez, a gente tem o padrão enter, tá? Enter. Enter. Então, mais uma vez, interrupt, interrupt, interrupting, 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 tá? Então, o rupt, que é nossa sílaba tônica. Então, a gente sabe que nosso padrão de pronúncia é sim aplicado, alright? Então, interrupting, quando dito sem o T, como que fica? Fica interrupting, interrupting. She keeps interrupting me. She keeps interrupting me. Você pode ver que soa bem mais americano, né? She keeps interrupting me. She keeps interrupting me. She keeps interrupting me. She keeps interrupting me. There's no way to make my mom understand that I can't pause an online game. She keeps interrupting me. Ok? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula muito interessante, com um padrão de pronúncia muito comum. Muito comum, mas avançado. As pessoas demoram para conseguir identificar esse padrão. Ele não faz muito sentido na cabeça das pessoas. Então agora, você entendeu quando ele é usado, como ele é usado, você vai começar a ver com clareza, principalmente depois da prática. Agora é pegar essas frases, colocar no Anki, antes, dar uma revisada, ver se você entendeu tudo certinho, tá? Lembrando que algumas estruturas ali, a ideia não é que você entenda o porquê da estrutura, e sim entender a frase como um todo, para colocar no Anki, para escutar ela, para aprender a se acostumar a ouvir ela, e com o tempo ir incorporando esse padrão de pronúncia à tua própria pronúncia. That's it. Faz tudo o que eu falei. Pratica bastante, que você vai pegar o jeito. That's it for today, and I'll see you next class. Bye.